Benção a gente estar junto, irmãos. Glória a Deus por mais uma semana, por ter nos sustentado na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. A gente está aqui reunido como família e podemos prestar esse culto a Deus, né? O nosso culto racional é a transformação do nosso entendimento que se dá através do nosso encontro aqui, da nossa comunhão, na presença daquele que pode nos transformar na presença do Todo-Poderoso, na presença do Espírito Santo, e é nessa presença que nós vamos meditar sobre essa palavra. A semana passada, a pastora falou sobre largar os pesos, uma ministração muito clara, muito didática, e se você não ouviu, não pôde estar aqui, ou não foi lá no YouTube, ou no podcast, vá, porque vale a pena você ouvir essa palavra e você trazer para a sua vida, e eu creio que muitos aqui realmente deixaram os pesos, né, que precisavam deixar, porque Deus tem essa vida extraordinária, como a pastora disse, para mim e para você, e a gente precisa largar pesos, como ela citou aqui, da preocupação, da decepção, da autossuficiência, da comparação, da rejeição, da vergonha. Foi esse tema que ela trouxe, e fizemos esse ato aqui, né, de deixar esses pesos. Então, se você não ouviu, se você que está chegando no YouTube também, vai lá depois e assiste essa palavra. Mas hoje eu quero reafirmar e linkar essa palavra que foi ministrada com a de hoje. E eu queria que você entendesse que se você não tiver a mente de Cristo, se você não colocar o seu pensamento nas coisas que são do alto, como diz a palavra e como a gente vai ver nessa noite, se você não ver as coisas da mesma perspectiva de Cristo, você irá acumular os pesos novamente. Você começa a carregar na sua caminhada, na sua jornada, uma mochila pesada. E ninguém merece, né? Os irmãos que correm caminho, aí você caminhar com uma mochila pesada, com pesos, a sua caminhada, você só se cansa, você se fadiga. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Eles correrão e não se cansarão. Então, essa é a proposta de Deus para a nossa vida. E para isso, nós vamos iniciar efetivamente hoje a carta aos Colossenses, né? Nós já passamos por Filipenses, já passamos por Efésios e agora a gente vai para Colossenses, tá bom? Essas cartas são cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses, que são cartas às igrejas das respectivas cidades. E Filemão, que é uma carta específica para uma pessoa. Essas quatro cartas o apóstolo Paulo escreve da prisão. Então, isso também muda a nossa ótica, ler essa carta. O convite para você é que você leia. São quatro capítulos, irmãos. Quatro capítulos. É coisa muito rápida de se ler. Mas como é rápido de ler, gaste um tempo meditando naquilo que você lê. Falando com o Espírito Santo de Deus, degustando essa palavra. A palavra de Deus é para ser degustada, é para ser saboreada, é para ser ruminada. Você mastiga, engole, você mastiga novamente, engole, você mastiga novamente, para que essa palavra entre na sua vida, no seu coração, na sua mente. Então, nós vamos, como a gente tem falado aqui, de mudança para Colossenses agora. Arrumamos as nossas malas, vamos mudar para Colossenses, porque quando você muda para uma carta dessa, a ideia é que você conheça ao máximo a respeito, conheça e se informe e leia e aprenda. E nós vamos desenvolver muito isso também nas células, tá bom? Essa semana já começamos nas células, estudo sobre Colossenses. Então, participe da célula, que é uma reunião, um grupo pequeno que acontece nas casas durante a semana. Então procure a gente se você não participa de uma, porque é fundamental que você conheça a palavra de Deus. Ela é luz para o caminho, amém? Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se você não conhece a palavra de Deus, está sem direção, está sem bússola nesse mundo, está sem GPS, porque a palavra de Deus é que nos dá direção, é que nos liberta, é que nos cura, é que nos transforma, é que nos faz, que amplia a nossa visão para as verdades de Deus, para que a gente aplique na nossa vida nesse mundo que nós vivemos, um mundo mau, um mundo de destruição, de guerra.
E se a gente não conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, nós vamos sucumbir, nós vamos nos perder. Então, leia, medite, compartilhe com os irmãos, compartilhe lá no grupo. A gente passa tanta coisa desnecessária, compartilhe aquilo que realmente edifica. Compartilhe a palavra de Deus, amém? Então, comece a ler Colossenses nessa semana. Capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo, basicamente, ele dá estrutura, fundamentos, ele dá doutrina, ele dá todo o ensino. E capítulo 3 e 4 é a prática desse ensino que ele está passando para essa igreja, tá bom? Eu não vou prolongar nesse pano de fundo de Colossenses, porque a gente vai estudar mais isso na célula, mas é importante entender que ele, nessa igreja havia pessoas vindo do paganismo, né? As pessoas consideradas gentios, que não eram judeus, vindo de uma cultura e de uma religião de muitos deuses, politeísta, vindo do paganismo, e também aqueles que vinham do judaísmo, mas um judaísmo legalista. Tá bom? Isso gerou uma espécie de uma mistura, um tipo de mistura perigosa, o legalismo judaico com um gnosticismo. Tá bom? Então, esses judeus trouxeram uma perspectiva do pode e não pode, né? Mas impondo mudanças a partir de comportamento, e a gente sabe que isso não funciona, né? Você entrar no proibido, no pode, não pode, não é assim que a Bíblia trabalha. Ela trabalha na transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Então é porque Deus nos alcançou, nos amou, então nós temos como resposta de amor a Deus amá-lo sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E essa transformação acontece de dentro para fora, não é por regras. Por isso a igreja não tem regras ou padrões que tentem mudar primeiramente seu comportamento. Tudo é fruto de uma mudança interior. Jesus disse que se a gente bebesse da água viva que só Ele pode dar, se a gente se alimentasse dEle, que é o pão da vida, aconteceria uma mudança do nosso interior. Rios de água viva fluiriam do nosso interior. Você jamais seria uma represa acumulando coisas, mas você é fonte que faz jorrar daquilo que você vai recebendo de Cristo. Então, essa igreja, embora você vai ver nos primeiros capítulos que Paulo, ele elogia a fé, o amor e a maturidade daquelas pessoas, daquela igreja de Colossos, mas havia aqui algo que ele traz um alerta, e que é um alerta para as nossas vidas também. Enquanto judeus legalistas viviam em cima da lei e dessa perspectiva do pode, não pode, do certo e errado, os gnósticos viviam na esfera do conhecimento, da filosofia, de um conhecimento místico, esotérico, e eles não pretendiam romper com Cristo, mas unir, pode-se dizer, essa filosofia pagã com a fé cristã, para poder oferecer tipo uma santidade superior, vamos colocar isso entre aspas, né? Através de um conhecimento superior, negando a suficiência de Cristo. Era isso que eles queriam. E isso, você vai ver a excelência, a suficiência de Cristo no capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas essas pessoas estavam entrando com tudo isso na igreja. E é impressionante como essa carta, escrita há mais de 2000 anos, ela é tão atual, porque essa mensagem tem muito a ver, tem tudo a ver com os nossos dias. Pois a igreja brasileira, ela vive, em boa parte, esse jugo pesado do legalismo, né? Do pode e não pode, das regras, como também vive nessa fragilidade do conhecimento, que é difundido grande parte nas redes sociais, e que nega a suficiência de Cristo. Sala, você não precisa só de Jesus, você precisa de algo mais. Você precisa de conhecer mais, você precisa de se firmar mais no seu próprio conhecimento. E tudo isso, irmãos, em nome de Deus, isso vai gerar engano, confusão, vai gerar uma série de problemas, e isso destrói a verdade do Evangelho que deve ser presente na sua vida, na sua casa. Tiago 1,8 diz: pois quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Mente dividida, porque não entende que tudo é a graça de Deus. A graça de Deus que nos alcançou, a graça de Deus que nos mantém em pé. O amor de Deus que nos alcançou não é por méritos, não é por obras para que ninguém se glorie, diz a palavra, né? Mas é pela graça de Deus que nós somos sustentados. E há um propósito de Deus em salvar pecadores, em sustentar pecadores para que eles se arrependam. Há um propósito maior para a minha vida, para a sua vida. Há um propósito para a gente como igreja de Cristo. Ele falou, vocês são luz, vocês são sal da terra. Há um propósito maior, irmãos, do que você acabar com a sua vida e as suas energias no mundo e num tempo de vida tão curto como é o da humanidade. Há um propósito maior, há algo eterno, há valores eternos, há uma vida eterna te esperando. E essa carta aos Colossenses, ela traz esse alerta para a nossa vida. Então receba com amor no seu coração esse ensinamento. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Jesus é o único mediador, salvador, fonte de vida, amém? É o único. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é o sustentador do universo e o redentor da humanidade. Ponto final. Amém? É isso. Colossenses 2:3 diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E o foco dessa palavra está justamente nesse texto de Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3 a gente vai tentar discorrer hoje no máximo que a gente conseguir. O Evangelho, ele corrige a nossa visão. Eu tenho miopia. Alguns têm miopia aqui também? Alguns têm, né? A miopia, uma pessoa leiga falando, doutor, é... quando eu tiro o óculos, eu enxergo, não enxergo muito bem de longe, certo? Então, é isso. E a gente precisa das lentes para poder enxergar melhor de longe. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Ele corrige a nossa visão para que a gente possa ter visão daquilo que é eterno. Amém? Para que a gente possa ter a nossa visão ampliada. Jesus fez isso com os discípulos. Eram pescadores, a sua maioria deles ali, eram pescadores, estavam limitados na sua visão a pescar peixes. E Jesus falou assim, sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens, de almas. Isso é ampliar, isso é corrigir a visão ou não, né? Isso é ampliar, é você tirar daquele mundo pequeno que se enxerga aquilo que está muito próximo de você e te colocar, olha a vida de Pedro, a vida de Mateus, a vida... tantos dos discípulos de Jesus, de Paulo, que é um que chega depois, como que essas pessoas puderam chegar até aqui? E a gente estuda aquilo que eles escreveram pelo poder do Espírito Santo. Porque eles tiveram a sua visão ampliada. Porque eles tiveram a sua visão corrigida pelo poder do Evangelho. Então, às vezes, a gente pode ver somente aquilo que está perto e perder a realidade daquilo que é eterno. A palavra de Deus vai falar com a gente nessa noite, para te revelar aquilo que é eterno, valores que valem a pena se viver e edificar a sua vida. Amém? Receba aí então, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é claro que eu não li os capítulos anteriores, mas tem um portanto aí, porque Paulo pega a partida aí, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês receberam vida, vida verdadeira, vida plena de Cristo, porque a nossa condição, diz a Bíblia, era que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós morremos de Deus, nós morremos no nosso espírito, lá no Gênesis, nos separamos de Deus. E agora, então, em Cristo nós tivemos vida, é isso que ele diz. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Amém? Já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto, olha onde Deus está colocando a sua visão, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenha a sua mente e o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja os verbos aí, busque, procure as coisas que são do alto. Isso envolve o seu empenho, a sua dedicação. Muitas vezes a sua mudança de rota, para que você busque e procure coisas que são do alto. Mantenha, também depende de você, perseverar nesse caminho. Mantenha seu pensamento nas coisas norteadas por Cristo. Então, que você entenda essa mensagem a partir desse texto, irmãos, dessa perspectiva de Cristo. Amém? Depois nós vamos voltar nesse texto. Olha, algo que nos deixa, falando como pastores, não sei se eu uso a palavra entristecidos, mas eu vou usar a palavra perplexos, para não usar entristecidos, né? Algo que nos deixa perplexo é quando alguém que tem um encontro com Jesus, porque a gente acompanha muitas vidas, né, na nossa jornada toda aí, essa pessoa tem a sua vida liberta, transformada, cheia do Espírito Santo, e passa a viver por valores eternos, por valores verdadeiros, dignos. Como que essa pessoa que conhece a verdade do Evangelho pode, de uma hora para outra, abandonar tudo isso e voltar a viver por si mesmo? E voltar à velha vida de pecado? Como pode acontecer isso? Mas acontece. E isso nos deixa perplexos, às vezes até entristecidos. Quando a gente tem uma notícia, quando a gente vê alguém que caminhou tanto com Jesus, tão próximo, que teve a sua vida transformada, que teve o seu entendimento transformado, teve seus valores transformados, e num determinado momento a pessoa volta a viver a velha vida de pecado. Isso é triste demais. Romanos 6, 1 e 2 diz assim, e eu tenho aí nas duas versões, tenho na mensagem também, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está dizendo, como que a gente que morreu para o pecado poderia voltar a viver em pecado? E na mensagem diz assim, o que vamos fazer então, continuar pecando para que Deus continue perdoando? Já que nós somos alcançados pela graça, já que nós somos ressuscitados, agora a gente continua pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Quando Cristo nos libertou, a gente saiu desse país do pecado. Nessa versão da mensagem é muito interessante. No capítulo, continuando no versículo 6 a 11, ele diz assim, nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz vida. Amém? Ele nos deu vida. E nós precisamos, na nossa natureza humana, que é pecadora, estarmos crucificados com Cristo. Como a gente pode abandonar uma vida eterna, uma vida transformadora, uma vida que harmoniza todas as relações, que é a vida de Cristo em nós? Como a gente poderia abandonar isso? Tem muitas pessoas abandonando, porque vão vivendo na perspectiva da mesma turma aqui da igreja aos Colossenses, dos legalistas, ou dos gnósticos, ou daqueles que não confiam plenamente em Deus e reconhecem Jesus, a supremacia de Cristo, a sua soberania sobre todas as coisas, e vivem para a glória de Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta à luz de tudo isso, e pense bem na resposta. Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Tem uma subpergunta aí. Primeiro, quais são as coisas mais importantes na sua vida? E dentre as mais importantes, qual seria a mais importante? Cinco segundos. Diante desse tipo de pergunta, a maioria dos seres humanos costuma apresentar uma resposta teórica e politicamente correta. Quais as coisas mais importantes na sua vida? Deus e a família. Pensou nisso? Mas há uma resposta que a gente tem de prontidão, mas que muitas vezes ela é teórica, e ela se apresenta como politicamente correta, né? Deus e a família. Mas será que essa resposta corresponde, queridos, à sua prática diária? Aí é uma outra pergunta. Será que essa resposta corresponde à sua prática diária? Será que é aquilo que realmente deveria ser na sua vida? E a gente vai ver que a melhor maneira de obter essa resposta, uma maneira verdadeira, é quando nós somamos o tempo que nós gastamos em cada área da nossa vida. Onde nós dedicamos mais tempo, energia, dedicação, paixão, foco. Pega tudo isso que você dedica. Tempo, energia, dedicação, paixão, foco, tudo isso. E soma. É provável que isso seja o mais importante na sua vida. Pode até estar maquiado pela religião, mas no fundo é o que nós damos mais valor. Essa soma aí que você fez rápido, daquilo que você mais se dedica, que você gasta mais tempo, que você gasta mais energia, que você está mais dedicado e apaixonado. É isso que na verdade é o mais importante na sua vida. Porque o tempo investido revela a prioridade e demonstra aquilo que de fato damos maior importância. O tempo investido revela a prioridade na nossa vida e demonstra aquilo que de fato damos maior importância. Então, nós vamos reformular essa pergunta agora, baseado na quantidade de dedicação e tempo que você investe. Eu faço essa pergunta: quais são as coisas mais importantes na sua vida? Segura aí essa pergunta. Jesus disse lá em Marcos 8,36 a seguinte frase: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você querer abraçar tudo e você consumir a sua vida se você perder a sua alma? Por isso nós estamos falando de valores eternos aqui. Estamos falando do Evangelho que ajusta a nossa visão para que a gente enxergue as coisas eternas. Amém? Então abra os seus ouvidos. Receba no seu coração. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em Lucas 12,15, Jesus diz que a vida de uma pessoa não é definida pelas coisas que ela tem. Nunca vai ser. E em seguida ele conta uma parábola de um homem que foi juntando e acumulando para si. Esse homem, ele tinha alguns celeiros, mas ele começou a falar: nossa, eu quero juntar mais, esses celeiros estão pequenos. E ele pegou e destruiu aqueles celeiros, e ele diz lá no texto: eu vou construir outros maiores ainda, outros celeiros maiores ainda, e vou guardar tudo ali. E aí ele diz: acumulei o suficiente e vou aproveitar a vida. E sabe o que Jesus diz no final dessa parábola? Depois que ele diz lá, no verso 19: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem falou para si mesmo. Mas no verso 20 diz:
Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você está juntando, para quem vai ficar? Essa noite pedirão a tua alma. E isso que Jesus mostra, que aquele que acumula para si mesmo, nunca é rico para Deus, nunca pode ser rico para Deus, porque ele está voltado para si mesmo. De que adianta o homem tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser a pessoa mais importante do cemitério? Já pensou nisso? A gente nem sabe que cemitério tem muro, né? Porque quem está lá dentro não pode sair, quem está fora não quer entrar. Gente, para que tem muro? Mas para que o ser humano que está se acabando hoje quer ser a pessoa mais importante do cemitério, acabando com a sua vida? Às vezes a gente cita uma pessoa, outra pessoa, falando: tal pessoa só vive para aquilo. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter falado isso. Ou talvez alguém falou de você. Tipo um músico fala assim: a música é a vida desse cara. Que ele dedicou a vida para a música. Ele estudou horas, horas e horas e horas. E apresentou os concertos para multidões, porque a música é a vida dele. Ou um esporte é a sua vida. Você pega aquele pessoal de ginástica olímpica, é a vida dedicada para fazer aquilo que eles fazem. Ou ainda, a sua vida é trabalho. Essa pessoa só faz trabalhar e trabalhar e trabalhar. Levanta de madrugada e dorme tarde, porque o lema dela é trabalho. E aí você pode estar perguntando: mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho responsabilidades, eu tenho uma profissão que eu amo, etc, etc. E é claro, e não há problema em nada disso, irmãos. Mas eu posso dizer também que há muito problema nisso. Há muito problema nisso. E pode não haver nenhum problema nisso. Depende o seguinte, porque a pergunta que sucede é: você, com tudo isso que você faz, está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? O que move a sua vida verdadeiramente? O que tem movido o seu coração? Por isso eu perguntei qual é a coisa mais importante. Quais são verdadeiramente as suas prioridades? Jesus, em Lucas 14, 16 a 20, ele nos conta outra parábola, que é a parábola do grande banquete. E ele diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Venham para a mesa, venham para o banquete, venham para a festa, venham para a mesa. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: ah, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O segundo, outra pessoa que foi convidada, disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Em resumo dessa palavra, o servo voltou e contou ao seu senhor que nenhum convidado quis ver. Então o seu senhor ordenou aquele servo: vai, chame todas as pessoas na rua, traga os vulneráveis, traga aqueles que são marginalizados, tragam todos para o meu banquete. E no verso 24, ele termina dizendo: eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra forte, né? Que Jesus trouxe aqui. Palavra forte. Agora, note bem, nenhuma dessas coisas aqui são pecado. Porque a pessoa comprou uma propriedade e ela precisava ver, isso é pecado? Não. Porque a pessoa tinha que aumentar a sua produtividade lá nas juntas de bois, ele queria melhorar aquilo lá? Não, não é pecado. porque a pessoa queria casar, também não é pecado. Ninguém ali falou para dar uma desculpa para Jesus, tipo assim, Jesus, eu não vou, eu não posso ir, porque eu vou ali roubar alguém. Outra pessoa não deu uma desculpa, eu não posso ir, Jesus, porque eu vou me prostituir, justo agora. Então, eu não vou poder ir, sinto muito. Ou outro não deu a desculpa, falando, eu não posso ir, porque eu estou indo brigar com a minha família, vou acabar com todo mundo lá. Não, ninguém deu a desculpa, porque ia partir para uma vida de pecado ou para uma desgraça, conforme essas que eu falei. As pessoas deram desculpas daquilo, das coisas que tomavam conta da vida delas, onde o coração delas verdadeiramente estava. Então, há um convite, irmãos, para a mesa, para a comunhão do Pai com seus filhos. Há um convite para participarmos das coisas de Deus. Mas as desculpas são, eu não posso, que eu tenho que priorizar as minhas coisas. Eu não posso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso me dedicar, eu não posso servir a igreja, eu não posso ir nesse estudo, eu não posso participar daquilo, porque eu tenho muita coisa, eu tenho muito trabalho, eu tenho que terminar meu estudo, eu tenho que terminar determinada coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que descansar, eu tenho que assistir uma série, afinal de contas ninguém é de ferro, eu tenho que casar, Jesus. São desculpas. Agora guarde bem isso, a pessoa que confia totalmente em Deus, queridos, tenha certeza de que esta vida só faz sentido se Deus estiver no centro. Amém. A vida só faz sentido se Deus estiver no centro. Quem ama Jesus não consegue enxergar a vida sem ver Deus. Não consegue viver a vida sem viver a vida que Deus tem para ela. Quem ama Jesus não consegue viver outra vida a não ser aquela que Deus tem para ela. Quem ama Jesus não consegue entender o mundo se não for através de uma perspectiva divina. Por isso nós voltamos para o texto de Colossenses 3, de 1 a 4. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, vocês que viveram e receberam vida de Cristo em você, na sua vida, Espírito de Deus, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenha o seu pensamento e a sua mente e a sua vida nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. É a partir da perspectiva de Cristo que nós devemos escrever e viver a nossa vida aqui na terra, e não o inverso. No verso 3 ele diz, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, nós temos dentro da gente a vida da ressurreição, amém? A vida de Cristo. Nós podemos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em um grau cada vez mais alto na nossa vida, e não nos perder com as coisas que estão próximas, e nos tornar míopes em relação a tudo que Deus tem preparado para a gente, aos valores eternos que Deus tem preparado para a gente. Então Deus quer corrigir a nossa visão, amém? Deus quer corrigir a nossa visão nessa noite. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Veja tudo a partir de Cristo. A palavra de Deus é que corrige essa nossa miopia, porque o Evangelho tem esse poder de corrigir a nossa visão, para que a gente veja as coisas a partir de Cristo, a partir das coisas que são do alto. E para isso, a nossa velha natureza precisa estar morta. Se você morreu para essa vida, então as coisas dessa vida não devem ser atraentes como antes. Se você morreu com Cristo, você está crucificado com Cristo, as coisas que te atraíam antes não devem te atrair mais. Você morreu para a sua velha vida. E assim, as coisas que antes você valorizava, agora não podem ter mais o mesmo peso e valor na sua vida. É claro, no capítulo 3, no versículo 5, e depois do 8 a 10, ele diz assim, primeira, na perspectiva moral, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Faça morrer tudo isso na sua vida. Se você está em Cristo, você tem que pensar, colocar o seu pensamento a partir das coisas do alto e não mais viver pelas coisas terrenas. E você tem que tomar decisão. Isso é contigo, isso é com você. Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, que te leva a viver, a praticar essas coisas, obras da carne, imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é comparada à idolatria, que é comparada àquele homem que quis celeiros maiores e maiores e maiores para juntar para si. No versículo 8 a 10, ele fala na perspectiva do temperamento, do domínio próprio, daquilo que Cristo e o Espírito Santo pode gerar na gente, de domínio próprio, de controle, de mansidão, porque ele fala, abandone todas essas coisas, quais? Ira, indignação, maldade, maledicência, que é falar mal dos outros, linguagem indecente no falar. Se você está em Cristo, você não tem que ter mais um linguajar indecente. É simples, você tem que abandonar essas coisas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Você pegou aquela roupa velha, aquela roupa suja, aquela roupa rasgada, aquela roupa fétida, da lama, do lamaçal, do pecado, e você tira essa velha roupa, e você agora pode vestir uma nova roupa, agora a imagem do seu Criador, agora em uma roupa preparada por Jesus para que você vista e para que você ande em dignidade de vida e não seja mais conduzido pelo pecado, como escravo do pecado, pelas suas paixões, pela sua natureza humana, mas agora você viva numa outra dimensão, buscando as coisas que são do alto e mantendo os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Amém? A partir da perspectiva de Cristo, vivendo para a glória de Deus. Então, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. É muito fácil, eu vou encerrando com isso, as coisas terrenas roubarem o nosso olhar. É muito fácil as coisas terrenas turvarem, existe esse, né, essa palavra, não sei, mas deixar turvo o nosso olhar, nos deixar míope em relação a toda a eternidade que Deus tem para a gente. É fácil as coisas temporais, essas que não vão durar, roubarem a sua alegria, e a alegria da gente está em Cristo. Quando a gente sofre, às vezes é difícil enxergar além do seu sofrimento. Você está sofrendo por alguma coisa, uma perda, um problema, e essa coisa tenta deixar a sua visão turva, míope, em relação às promessas eternas que Deus tem para você. Quando nós temos um problema, é fácil perder o foco. Quando nós não temos o retorno do nosso trabalho, muitas vezes, seja financeiramente, seja de retorno mesmo daquilo que a gente constrói, que a gente dedica, a gente começa a ficar míope em relação às promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando a nossa família passa por algum tipo de provação, nós podemos desenvolver um olhar embaçado, míope, que não nos permite ver as promessas de Deus. Mas em nome de Jesus, revista-se do novo. Amém? revista-se do novo de Deus. Colossenses 3, 12 a 17, diz assim: portanto, como povo escolhido, povo que foi alcançado pelo amor de Deus, povo que foi resgatado da condição das trevas para sua maravilhosa luz, povo que foi liberto das garras do pecado, como esse povo de Deus, santo e amado, revistam-se, vistam de profunda compaixão. Olha as vestes que o Senhor tem para a gente: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Não é suportar, tipo assim, fazer o quê, né? Tem que aguentar essa pessoa, casei com ela. Não. Seja suporte em amor um para o outro. Quando um tiver mais ou menos, você está ali, estamos juntos, nós vamos conseguir. Suportem-se uns aos outros em amor. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Senão nós vamos viver em guerra, irmãos. Perdão é a maneira como o Senhor estabeleceu para os nossos relacionamentos. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração. Que Cristo esteja em paz com as suas decisões, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que mais? Habite ricamente, ricamente, não é superficialmente, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que deve determinar o seu caminho, que deve direcionar o seu caminho. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo, tudo, é tudo mesmo, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que você for fazer, se você for viver nessa perspectiva das coisas lá do alto, é algo que você pode fazer, tanto naquilo que você fala, das suas palavras, quanto das suas ações, é algo que Jesus pode assinar embaixo. Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Jesus pode assinar embaixo aquilo que você diz e aquilo que você, as suas atitudes, porque você está vivendo a partir dos valores eternos, porque você está vivendo a partir das coisas que são do alto, em nome de Jesus. O Evangelho muda a maneira que a gente enxerga as coisas temporais, as coisas que têm um tempo para acabar. Ele muda. O Evangelho muda o modo como valorizamos o nosso tempo. O Evangelho amplia a nossa visão para valores eternos. Assim, a maneira como você vê cada minuto do seu dia importa. Amém? Nessa perspectiva, cada minuto do seu dia importa muito, porque a sua vida está em Cristo e pode ser conduzida pelas coisas do alto. Amém? Então termino com essa pergunta: quais são as coisas mais importantes na sua vida? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? E qual é a mais importante delas? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra poderosamente no seu coração. Que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você receber essa palavra no seu coração, ela vai transformar o seu entendimento para que você viva nessa perspectiva. E se a gente priorizar Deus, como diz a palavra, buscando em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? As demais coisas serão acrescentadas. Não deixe que a sua visão fique turva. Não deixe que a miopia espiritual tome conta dos seus olhos. Vivendo uma perspectiva humana, terrena, escravizados pelo pecado, acabando sendo drenado nas suas energias, nas suas forças, porque você está achando que essas coisas é que vão verdadeiramente te trazer alegria, paz, realização e vida eterna. Não. Coloque os seus olhos nas coisas que são eternas. Coloque os seus pensamentos, mantenha o seu pensamento, a sua mente, nas coisas que são do alto. Porque Cristo está em você. Viva dessa maneira. E assim, cada vez menos você precisa abandonar pesos, como a semana passada, na sua vida. Porque tudo tem um propósito maior. Tudo toma sentido. Tudo que você tem, tudo que Deus colocou às suas mãos, é para um propósito maior. Amém? É para um propósito maior. Você vai viver pleno, querido. Você vai viver realizado em todas as coisas. Porque você está alinhado com a vontade de Deus, servindo ao propósito de Deus, que é maior que todas as coisas, e caminhando rumo a essa vida eterna. Feche os seus olhos por um minuto, abaixe a sua cabeça e reflita sobre essa palavra.